Alô?
Alô, Kátia?
Oi.
É o André de São Leopoldo, tudo bem?
Tudo.
Eu queria dizer o seguinte, quanto à monarquia, eles estão comparando muito aí com o Japão, Inglaterra, etc, etc, Suécia, tá? O problema é o seguinte, o Japão é uma cultura milenar, não tem nem como comparar. A Inglaterra é um país que também tem uma cultura aí enorme, eles têm muitas tradições e tal.
Eles inventaram o sistema parlamentarismo.
Aqui é o Brasil, e tu imagina só, eu sou presidencialista, tá?
Tá.
Porque eu quero eleger um presidente e eu quero que esse cara tenha voz de comando, entende?
Uhum.
Que ele possa governar, uma pessoa que seja equilibrada e tal. Agora, o que adianta, por exemplo, eu eleger o meu presidente, um cara que está comprometido com o que eu quero, e de repente tem um parlamentarismo, tá? Aí os caras fazem uma coalizão lá, fazem um lobby, fazem uma frente dentro do Congresso, sabe que isso no Brasil é muito comum, né?
Desde o Pervaz de Caminha.
Isso, como tu falou. Aí, vamos ter o quê? Um inocente lá de primeiro-ministro.
Já pensou?
Já pensou nisso? Por isso, então, eu sou presidencialista, sabe?
Uhum.
Eu fundamento a minha opinião nisso. Que no Brasil, de repente, aí o pessoal faz um lobby e quem sabe o José Sarney é primeiro-ministro.
É. Realmente é um risco, né?
Realmente o risco é grande.
É, a nossa própria tradição histórica, né, não colaborou para a formação de partidos fortes, né, duradouros. No Império tinha dois partidos, liberal e conservador. Na República Velha não tinha um partido assim de âmbito nacional. Eram vários partidos regionais controlados por governadores. A partir de 45, funcionou uma política pluripartidária. Aí o Castelo Branco editou aquele famigerado ato institucional número 2, surgiu a Arena e o MDB, né? Aí em 79 o Figueiredo extinguiu o bipartidarismo, por quê? Porque o MDB estava crescendo muito. Então todo mundo que era da Arena foi direto para o PDS e o MDB se esfacelou com 500 mil partidos de oposição. Então o que acontece? Toda vez que começa a haver um movimento mais forte, eles mudam as regras do jogo justamente para pulverizar.
Exatamente.
Né?
Ou então os políticos mudam de camiseta rapidamente.
Rapidamente, claro, não há fidelidade partidária, não há nada.
E outra coisa sobre esse negócio da monarquia, que o pessoal está falando, tradição do rei e tal, é sabido que a nossa monarquia foi uma monarquia cruel.
Sim.
Eles agora ficam posando aí de inocentes e tal, foi uma monarquia cruel. E outra coisa, eu não quero ser plebeu, entendeu? Eu quero ser igual a todo mundo.
Okay.
O presidente é um cidadão igual a gente, claro, ele é um chefe de Estado. Mas ele é cidadão, entende? Existe a chance de alguém, um dia, que veio do povo, né, chegar lá em cima, por exemplo, né?
Teoricamente, é. Teoricamente, na democracia, qualquer um,
claro,
né?
Imagina, agora vão ter um rei, um cara totalmente diferenciado do povo, que não vai pagar impostos, porque se ele vai ser rei, ele não vai querer pagar impostos,
uhum.
Né?
Mas dizem que a família real inteira é mais barata que a Rosane Col. É gastar menos.
Eu até concordo. Mas a família real, se ela começar a se tornar cara, a gente vai conseguir fazer um processo de impeachment contra a monarquia?
Pois é, não tem.
Não tem, né? E eles vão ter propriedades e tudo.
Tá legal,
tá
então,
legal?
André. Falou.
Obrigado,
uma dúvida que nos ocorreu agora ali, eu e a Mary, o Betão tava conversando, Kátia.
É.
A gente queria saber se com a volta da monarquia vai voltar a escravidão.
Não, isso aqui nós vamos deixar pra depois perguntar pro Dom qualquer coisa que pintar.